Vamos falar sobre o CAR, sem perda de tempo. Atenção, você que é agricultor, principalmente da agricultura familiar. O CAR foi criado em 2012, mas vamos entender um pouco da história, o que vinha antes, né? E primeiro cumprimentar aqui o Ledinho Cortarelli, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Participou de um curso, inclusive, né, Ledinho, também, para falar sobre o CAR aqui com mais propriedade. Ledinho, bom dia, bem-vindo.
Bom dia ao Álvaro, bom dia Giovana, bom dia Barella, que está aqui conosco nesse dia que estamos aqui na Rádio Cultura. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, de um modo muito especial, cumprimentar os agricultores e pedir aos agricultores que prestem atenção ao que a gente vai falar aqui hoje, porque nós estamos comentando aqui sobre o CAR, que principalmente é nosso agricultor familiar, né? Então estamos aí para isso. E pessoal que presta atenção aí.
Muito bem, também agradecer a presença do Adilson Barella, Adilson, você coordena hoje o CAR na regional de Xanxerê, que faz parte aí do trabalho da EPAGRE também. Quantos municípios integram o seu trabalho, a sua região? Bom dia, Adilson.
Bom dia, Álvaro. Bom dia ao Gilvano, Ledinho, que está aqui nos acompanhando também. Então eu estou no momento como coordenador do CAR na regional da EPAGRE de Xanxerê, que compreende 17 municípios. Aproveitar a oportunidade também, Álvaro, para registrar que o estado todo de Santa Catarina está fazendo esse trabalho com relação ao CAR agora, para que a gente não perca essa oportunidade de levar informação aos agricultores nesse momento, que depois nós vamos comentar aí que a gente tem alguns prazos para que o agricultor não perca alguns benefícios que o CAR proporciona.
Perfeito, mas vamos entender um pouquinho sobre o CAR, Ledinho. Antes dele ser instituído, antes de vir o novo Código Florestal, como é que era? Vamos fazer essa linha do tempo, que é para que os agricultores entendam um pouquinho mais também.
Eu acho que é importante, né, para o pessoal que nos ouve, Giovanni e o Barella aqui, a gente fazer um pequeno histórico aí, como é que era antes de 2012, né? Uhum. Inclusive em 2008 começou os trabalhos, né? Mas eu me lembro quando que eu comecei no sindicato lá em 97, né? Que o que os agricultores passavam, principalmente o agricultor pequeno, né?
Pequena propriedade.
Pequena propriedade. Porque imagina você, um rio, era enquadrado pelos rios, não era que nem a hora que é o módulo, né? Aquela vez era o cara que tinha um rio até 10 metros, posição metro, 2 ou 3, ele tinha que respeitar 30 metros por cada lado do rio. Tinha que deixar reservado.
Não podia,
né?
Construir.
Além disso, tinha muitos agricultores que fizeram a reserva legal 20% da escritura registrada no cartório. Quem precisava financeiramente tinha que fazer isso. Uhum. Então, imagina esses agricultores, né, Barella? Com pequena propriedade, praticamente eles iam fechar a propriedade. Não tinha como trabalhar. E muitos foram multados, inclusive. Então, era um trabalho que foi feito. Começou naquela época, a gente se reunia com o sindicato, federação. E foi um trabalho muito trabalhador pelo movimento sindical para defender esses pequenos agricultores. Mas lá em 22 de julho de 2008, o ex-governador em memória, Luiz Henrique da Silveira, ele fez um decreto. Uhum. Um decreto 6.514 de 2008, que regulamenta a lei crimes ambientais. Então lá começou um trabalho. Muitos falavam que era uma lei estadual, não podia ferir a lei federal, né? Então houve trabalho, pessoal, porque sabe que sempre tem gente contra isso também. Uhum. Tem o que era a favor de defender o pequeno agricultor, como tinha gente que queria que não acontecesse isso. Então o trabalho começou em 2009. O ex-deputado federal Valdir Colato levou para Brasília esse projeto. Foi lá em Brasília e, inclusive, a gente participou, eu participei em Florianópolis, participei em Brasília, porque quando eles foram discutir o projeto, a gente tinha que estar lá junto para discutir, né? Então, de 2009 foi até 2012, onde que saiu o Código Florestal Brasileiro, que foi aprovado em 2012. Aí mudou todo o sistema, não é mais metragem de rio, sim, pelo módulo fiscal, né? No nosso município, Lajado também, acho Barella, é 20 hectares, é um módulo.
Cada 20 hectares é um módulo
fiscal. É um módulo fiscal. Então, ali, de lá para cá, os agricultores que têm um módulo fiscal, tá, que pego aqui para punhar os óculos para fazer melhor, para não enxergar. Tem que respeitar 5 metros da base do rio. 5 de um lado e 5 do outro.
Não pode fazer nada nessa metragem.
É, isso aí tem que deixar
preservação.
De 1 a 2, 8 metros. De 2 a 4, 15 metros. Daí daria 4 módulos fiscais, daria 80 hectares. O agricultor, uhum, que tem 80 hectares de terra teria que reservar 15 metros de cada lado. E de lá para cima, o Barella depois você pode explicar melhor, né? Então, a gente vê a grande vantagem que a gente teve nesse trabalho, com os movimentos sindicais, junto com a federação, junto com a CONTAG, a gente conseguiu para o Brasil inteiro, né? Então isso é muito importante, né?
Quem é o pequeno agricultor? Tem uma metragem que estuda quem é pequeno, quem é que existe?
Sim, o agricultor familiar até 80 hectares.
Até 80 ele se enquadra como familiar. Acima disso já não...
Já é patronal, né?
Já é patronal.
E
com 80 hectares ele tem que deixar, pela lei nova, ele tem que deixar quanto de 15 margem?
15 metros cada lado.
15 cada lado. Então se ele tiver um rio que atravessa a propriedade, é 30 metros
30
no
metros,
geral, né?
Sim. E não precisa mais fazer a reserva legal na escritura. Isso que é a vantagem. Porque aqueles que fizeram, né, Varela, pode até explicar depois, aquele que fizeram aquela reserva legal na escritura, muito precisava para fazer financiamento.
Certo.
Não tira mais.
Fica
20% você foi, né?
Não revoga.
Não volta mais para o agricultor, não é dono da terra.
Entendi.
Então, com o OCAR, depois veio o OCAR, né? E com o OCAR aí ajuda muito, não precisa fazer essa reserva, né? E o agricultor tem que fazer o OCAR.
Sem se o não cara, fizer o OCAR, está irregular.
Não, se passar, né, Varela? Se passar dezembro, agora desse ano, ele vai ter que voltar depois dos 30 metros, até 10 metros, 30 metros, volta tudo lá para trás.
Vai perder.
Então, essa que é a preocupação nossa, né, Varela?
Bom, o Adilson, então, a EPAG e você representando a regional, tem esse trabalho, essa incumbência de visitar esses municípios, 17, é uma grande área. Qual que é a ideia agora, né? Porque o cara é um cadastro ambiental rural, ele é eletrônico e ele está dentro das finalidades de integrar imóveis rurais, se adequar à lei ambiental que o Ledinho comentou. Qual que é a ideia de vocês? O que vocês estão tentando fazer agora para tentar regularizar essas áreas?
Bem, Álvaro, então, nesse momento atual, assim que nós estamos agora, nós estamos visitando todos os municípios, reunindo liderança, sindicato, prefeitura, secretarias da agricultura, cooperativa, agências de crédito, com o objetivo de nós identificar o que nós chamamos de vazio do CAR, as áreas, os imóveis rurais que não têm CAR. Então, a gente se reúne, a gente identifica esses locais e busca identificar os proprietários dessas áreas também. Identificando os proprietários, a gente entra em contato para expor o prazo que tem para fazer o CAR, que é até 31 de dezembro de 2025, e também faz um alerta dos objetivos ou das vantagens que tem em se fazer o CAR. Que tudo isso que o Ledinho falou, aí eu acho que é muito importante ressaltar que essas áreas de 5 ou de 30 metros, que o Ledinho falava, elas se reportam ao ano de 2008, conforme estava sendo usado a propriedade, se estava usando com lavoura, se estava usando com pastagem, se tinha vegetação ou não. Então, nós chamamos de área consolidada. Então, o agricultor que estava usando até 2008 essa margem que o Ledinho falou, tipo, acima dos 5 metros, dos córregos, para a área até um módulo fiscal, vamos dizer que é um direito adquirido, é uma área consolidada. O agricultor fazendo o CAR, ele continua podendo utilizar essa área. Se ele deixar de fazer a partir de 1º de janeiro de 2026, volta a lei antiga, e aí os problemas começam a aparecer. E aquilo que o Ledinho falou também, muitas propriedades colocaram já no...
Na reserva legal,
porque necessitavam de fazer, geralmente, uma licença ambiental, né, Ledinho? Sim. E aí era uma obrigação que se tinha na época. Hoje, então, isso tá dispensado, mas quem já fez está valendo, né? Então, não anula isso.
A reserva legal, a pessoa que não consegue mudar, eu quero o cara agora para ter mais benefícios, não consegue.
É muito difícil, vamos dizer assim. Então, eu não conheço casos de que se tenha mudado. Existe uma pequena possibilidade, diga de passagem, mas eu não conheço, para não dizer que é 100% irreversível. Então, nesse momento, nós estamos fazendo isso. Nosso objetivo, junto com todas as lideranças, todas as instituições que trabalham com o agricultor ou com os proprietários de imóveis rurais, é identificar os vazios, as áreas que não têm CAR, entrar em contato com o produtor, com o proprietário da área e dar a possibilidade de fazer.
Agricultura familiar nesse momento, Adilson, porque o Ledinho falou até 80 hectares é familiar. Passou disso já é o patronal.
Nesse momento é agricultura familiar, mas nós identificando a área superior, a gente não vai deixar de comunicar também para que o proprietário faça, né? Mas nesse momento a maioria são áreas de agricultura familiar, que é o maior público nosso, né, Ledinho? Mas a gente também não vai deixar desamparado caso alguém não tenha feito.
Xaxim, vocês têm já um número, mais ou menos?
Viu? Xaxim, um número aproximado aí de 180 áreas que não tem feito CAR no interior do todo o município de Xaxim. Nós tivemos acompanhando Marema, Lajado Grande também, são municípios menores, mas também nós temos esse problema, nós temos áreas que não tem o CAR, em Lajado Grande aproximadamente 30 30 imóveis rurais, em Marema 42, então a gente tá avançando nos outros municípios também, não tenho todos os dados em mente, mas temos fazendo essa identificação assim para que a gente chegue aos proprietários, para que a gente, nós como instituição pública, né, também para que a gente não deixe que o agricultor perca esse direito. E quando a gente fala nisso também, né, Álvaro, acho que é importante para o ouvinte da Rádio Cultura aí também, a gente não está em nenhum momento deixando de pensar na preservação ambiental. Aquilo que o Ledinho falou antes, se não tivesse vindo essa mudança, nós teríamos talvez um problema social bem maior, porque muitas propriedades iam se tornar inviável, iam fechar as portas. Então, tem tudo estudo, né? Nós somos um estado que tem problemas ambientais, mas somos um estado que produz e que preserva bastante também, a exemplo do nosso Brasil. Então, tudo isso é pensado também em ter uma qualidade de vida do produtor rural, ter renda, mas também preservando o ambiente. Eu acho que essas metragens que o Ledinho falou, conforme o tamanho da propriedade, é importante para que a gente consiga fazer um desenvolvimento sustentável, onde o agricultor tenha a renda, mas que ele também preserve. Pensando no futuro e nas futuras gerações e também nós que agora estamos usufruindo da natureza, né?
A manutenção, né, da área. Ô Ledinho, tem muito benefício aqui, Adilson, estava olhando aqui, além de estar regulamentado, né, ter o cadastro, tem uma lista enorme de benefícios para quem tem o CAR. Vai desde questão fiscal, questão de linhas de financiamento, de geração de tributos e um monte de coisa, hein?
Tem, com certeza. Até o Barella poderia explicar os recursos do Estado, que tem até com juros subsidiados, né, Barella? Tudo passa para a Ipagre, né? Então, se ele não fizer o cadastro, hoje o cadastro é o principal, o cara vai no banco e se pede o cadastro, o CAR, né? Senão não caminha nada, né? Então, isso é a coisa mais principal que tem, é o CAR. Por isso que a gente está lutando, para que todos tenham o CAR, né? Que daí não precisa se preocupar. Quando chega no banco, já apresenta o CAR, e é muito importante. O que o Barella falou também daquela reserva na escritura, nós tentamos até ver que o agricultor pudesse retirar e não retira mais.
Não consegue.
Tentamos de tudo jeito, não tem jeito. Tá lá e aquela terra não é mais dono.
Perdeu, né?
Outra coisa, talvez, que eu posso aproveitar, colocar, né? Os agricultores ficam, mas quem? Será que eu fiz? Será que eu não fiz? Não fiz o CAR?
A dúvida.
Então, até ontem veio agricultores lá no sindicato e o Cleiton abriu lá o computador. Só que tem que saber se a propriedade é tua ou dele ou minha, né? Não é fácil, né? Mas já o cara notou que não fez o CAR.
Não tinha feito.
Não tinha feito. E ele não sabia que tinha feito ou não feito. Veio lá, veio e não tinha feito. Então, é importante que o agricultor tenha dúvida, que está nos ouvindo, que nos procure, né, Barella?
Com certeza, Ledinho. E lembrando, assim, que o CAR, Álvaro, em algum momento, quando o agricultor vai ter que fazer, vai comercializar, vai vender a propriedade, vai passar para algum filho, para fazer a nova matrícula, vai ter que ter o CAR. Então, em algum momento, vai ter que fazer. E fazendo agora, ele aproveita todos esses benefícios. E lembrando, assim, ó, que nós temos o CAR, ele se deve, então, ao Código Florestal. E lá rege como que pode ser usada a propriedade. Então, nós temos uma obrigação de seguir a legislação, né, Álvaro? Nada mais justo. E isso também, não só o produtor, mas muito do que é comercializado, muito nós temos numa região que tem uma grande produção de proteína animal e nós dependemos muito de exportar. Então, as empresas, os países que importam também exigem que a produção seja de uma forma respeitosa ao meio ambiente. Então, tem um envolvimento muito grande também de todo o contexto produtivo e econômico da nossa região para que o CAR ele seja feito nas propriedades, para que nós não tenhamos um prejuízo também na comercialização da nossa produção. E lembrando assim, ó, que neste momento o agricultor tem que fazer o CAR. Ele fez o CAR, ok. Agora, o próximo passo, o Estado vai ter que homologar o CAR. O que é isso? Vai conferir as informações que constam no CAR para ver se ela também confere, se ela bate com a legislação ambiental prevista, com o Código Florestal. não tendo algum impedimento, tendo alguma irregularidade, vamos dizer assim, ou algum erro de elaboração do cadastro, o CAR volta para o produtor para fazer a retificação, para fazer a correção. Então, o próximo passo, até para o agricultor ficar consciente que em algum momento ele vai ser avisado que o CAR foi homologado, ou ele pode buscar essa informação junto à IPAGRE, junto ao sindicato, junto às secretarias da agricultura, para ver qual a condição do CAR dele. Mas neste momento, para não confundir a cabeça de ninguém, é que o CAR seja feito.
Bom, aqui tem um questionamento do ouvinte, mas porque ele talvez ficou na dúvida, falou-se muito em rio. Não é só para quem tem rio que atravessa propriedade, é para todas as propriedades, né? Deixar bem claro, quem tem o rio vai ter esse agravo do distanciamento ali.
Quem não tem nenhum rio não perde nada, né?
Não, Barreira, aproveita, né? Toda a área, né?
Não, pode aproveitar todas as áreas até um certo grau de declividade, sim, né? Então também, além dos rios.
Os afluentes ali.
Isso, tem áreas com uma declividade superior a 45%, que são consideradas áreas de preservação permanente, áreas de alagados, né? Então, tem toda uma legislação que prevê isso, e na hora de fazer o cadastro, o profissional, ou a pessoa que estiver fazendo o CAR, o agricultor tem que saber expor isso muito bem para que ele, na hora de ser avaliado, para que ele seja aprovado.
É, inclusive tem na hora lá que o cara vai fazer, tem uma fonte de água aqui, uma fonte nascente lá, outra lá, colocar tudo isso, né?
É, e sempre tem nosso interior, sim, sempre, né? Tem, é difícil que não tenha uma propriedade que não tenha ali uma nascentezinha, um afluente.
Você tem até, Varela, eu acho, o recurso que vem do Estado, que a IPAGRE encaminha a todos, tu tem alguma coisa para poder? Eu acho que é importante o agricultor ficar sabendo, né?
Que é um dos benefícios, né?
Viu, na verdade o Estado ele tem diversos programas que beneficiam o agricultor familiar. Nesse momento, tem alguns que são financiados direto pelo Estado, falando de questão de armazenamento de água. O agricultor tem benefícios até R$100.000, com 5 anos para pagar e 50% de desconto. Mas lembrando também que nós tínhamos esse recurso disponível até meados de julho. Uhum. Esse ano a cota já encerrou, mas nós temos outra possibilidade, que nós tem programas que o agricultor financia via Pronaf ou Pronamp, e o Estado paga parte do juro por 8 anos até R$100.000. Então, mas tem uma variedade. Aqui só estou citando um exemplo bem rápido. Tem programas na área do leite, na área de energia fotovoltaica, energia solar. Eu sempre costumo falar para os agricultores, quando você for fazer um investimento, dê uma passada na IPAGRE para ver se tem algum apoio ou não. E a gente tem conseguido atender direto por financiamentos do Estado ou via agências bancárias, cooperativas de crédito, em sua grande maioria, né, os agricultores familiares. Então, acho que o Estado de Santa Catarina é diferenciado pelas políticas públicas que tem de incentivo ao agricultor.
Bom, aqui tem o crédito agrícola em todas as modalidades, com taxas menores para quem tiver o CAR regularizado. Seguro agrícola também, com condições melhores que as praticadas no mercado atual. Geração de crédito tributário aí por meio das áreas de preservação, área legal. E linhas de financiamento que atendem aí já a produtividade, que foi o que o Adilson falou, se é leite, se é soja, se é milho, enfim. E várias isenções de impostos também para compra de insumos e de equipamentos. Aqui até cito um exemplo: arame, poste de madeira tratada, que são coisas às vezes que passam até despercebido, mas que é importante para proteger até a propriedade. Tudo isso tem isenção na hora da compra, aí, se tiver o CAR em dia. Bom, identificado, como é que é o procedimento, Adilson, Ledinho? Como é que o agricultor vai fazer? Para encaminhar esse CAR, para regularizar, é um processo muito burocrático, ele não é burocrático?
O processo não é burocrático. O que precisa é uma matrícula atualizada do imóvel e os documentos pessoais do agricultor. E aí ele procura o sindicato, procura a Secretaria de Agricultura, os profissionais autônomos também que fazem, sim, o CAR, né, Ledinho, para fazer o cadastro em si. É um cadastro digital, eletrônico, né? E que o agricultor faz, aqui no estado de Santa Catarina nós temos um sistema do Estado, mas que ele é vinculado ao SICAR federal, daí então fica um banco de dados a nível federal, onde pode ser consultado o CAR em qualquer lugar, e assim fica esse banco de dados para ver como é que está também a questão de preservação ambiental da propriedade, para o agricultor poder se planejar, para o Estado saber como que pode se tratar das políticas públicas, como que pode se comportar, vamos dizer assim, o mercado produtivo aí da agropecuária catarinense. Mas não é complicado, no sindicato fazem, o Ledinho já falou que para quem é sócio de graça, se o Leidinho Sim. quiser fazer uma complementação aí também.
Leidinho, então quem é associado de procurar o sindicato já vai ter a gratuidade.
Sempre foi feito,
nunca, né? Foi cobrado.
Inclusive,
nada.
Eu acho que daqui, deixa assim, uns 60% nós fizemos no sindicato. Desde Sim. o começo a gente vem fazendo. O associado a gente não cobra nada, né? Inclusive de Lajado, muitos vieram fazer em Xixim, né? Mas a única preocupação. Aqueles que têm o cargo, fique tranquilo, né? Se ele sabe que aquele documento é o cargo, fique tranquilo, não se preocupe, né? Aqueles que não têm ou têm dúvida, nos procure. E é importante o que o Barella falou, né? Porque só no sindicato nós não vamos dar conta. E se é um que não é sócio, a gente tem que cobrar, né?
Sim,
você vai cobrar.
Sim.
Mas até dezembro, gente.
Tá
e
aí.
Agora, até final de setembro, nós estamos fazendo
o
ITR.
É.
Então é preocupado. E daí, aqueles que são sócios, que têm dúvida, vem no sindicato. Vê lá com o CPF, ou já o Cleito olha lá, sabe se está feito ou não está.
Já tira dúvida.
Tira dúvida. Mas aqueles que está feito, né, Barella? Não se preocupe,
está
feito.
Aí, ele tem que renovar ou não? Ele é um documento vitalício.
Não, o cargo é feito uma vez. O que vai ter depois é a homologação.
Ah,
né?
Beleza.
Homologação. Talvez vai ter que ser feita alguma retificação, né?
Sim.
Isso, bem lembrado. Quando o agricultor se desmembrar uma área, se mexer Sim. em alguma área, vamos dizer, fez alguma extração vegetal com autorização ambiental, tem que informar, tem que manter informado. E outra coisa também, lembrar assim que todos os escritórios municipais da IPAGRE, em todos os municípios, eles têm essas informações que a gente está passando aqui, também podem orientar os produtores, né, para qual o caminho. Para se chegar até a elaboração do CAR.
Perfeito. Não temos mais tempo, Ledinho, mas o assunto foi muito produtivo, vai estar disponível no nosso site. Ledinho, obrigado pelas informações aí também.
Nós que agradecemos, né, Barella? Nós que agradecemos a rádio para abrir as portas, porque acho que a gente fala o seguinte: o agricultor é a nossa peça principal, né? Sem o agricultor, não tem nem a pessoa da cidade que sobrevive, né? Então é importante a rádio abrir as portas para a gente poder estar aqui e explicar um pouquinho, né? A gente podia ficar aqui meio-dia, né, para ela falar sobre isso. Mas que o agricultor nos procure. Procure o IPAG, o sindicato, o secretário de agricultura, vem nos procurar. Que foi uma conquista do movimento sindical. A gente pode bater no peito e dizer: foi uma conquista do movimento sindical para os agricultores. E não podemos perder, né, Barella? Obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Adilson, também. Bem-vindo aí quando precisar da cultura. Estamos às ordens.
Obrigado, Álvaro. Obrigado à Rádio Cultura por abrir esse espaço e para a gente levar a informação ao produtor. E dizer que, então, o nosso compromisso é que todos consigam ter essa informação, consigam esses benefícios que a realização do cadastro do CAR proporciona. E dizer que nós temos, então, essa preocupação da produção de alimentos, de produção de renda, mas de forma sustentável, aí pensando em todos os aspectos, o social, o econômico e o ambiental, das propriedades, das famílias, dos nossos municípios e do nosso estado.
Bom, tá aí o recado, então, do Adilson Barella, ele que coordena o CAR regional, né, Pagre Regional de Xanxerê, são 17 municípios, e o Ledinho Curtarelli, presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Gente, só abrir um parênteses, cuidado, porque nessas horas costuma aparecer golpes. É, os golpistas se aproveitam, então tá aqui duas linhas que você procura: EPAGRE, Sindicato dos Trabalhadores, para não cair em furada, né? E a gente alerta porque sabe que os caras estão de olho,
isso,
né, gente?
Isso,
e aí vão começar a dar golpe aí também, e o agricultor perde daí.